Bom dia a todos os nossos ouvintes. Também aqui quero acolher com muito carinho Sandra Poças, né, por toda a sua competência e parceira que estamos firmamos já, né, mas que estamos implementando para 2020 no Colégio e Faculdade São Luís. E de fato, esse tema, ele é um tema que a gente entende mais do que um ensino bilíngue, um programa que a gente quer desenvolver para 2020, já partindo desde o nosso nível infantil até o nono ano. Nós queremos ampliar para toda a comunidade diante da sua grande importância hoje no cenário, no mercado, dentro de se colocar profissionalmente para gerir novos negócios. E por isso que essa palestra, ela é aberta a toda a comunidade, né? Também, já no início, quero parabenizar todos os nossos educadores do nosso município, não somente do São Luís, por esse trabalho tão nobre que cada um se dedica, empreende, né, os seus esforços para poder transformar a realidade que nós vivemos, para melhorar cada vez mais as pessoas, que são os grandes agentes de mudança.
Tá certo. Bom, e começando então a conversa também com a palestrante, que é a Sandra Regina Poças, nesta manhã, de que forma que é tratado exatamente o tema durante esta palestra que será apresentada hoje à noite? Bom dia, prazer recebê-la.
Bom dia, prazer é meu, agradeço muito ao São Luís pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos falar um pouco durante essa palestra, na verdade, espero que seja uma conversa com os presentes. Vamos falar um pouco de, como disse, acabou de falar o padre Cláudio, não só como ensino bilíngue, mas na importância de navegarmos, de sermos capazes de nos comunicar em mais de uma língua. Há uma percepção errada de que falamos só uma língua no Brasil. Isso não é verdade nem no Brasil e em nenhum lugar do mundo. Os povos são multilíngues e aqui nessa região isso é muito claro de se ver com as influências de todas as línguas dos povos que vieram para cá e que povoaram a nossa terra e que até hoje mantém essa tradição. Falar uma segunda língua é abrir janelas para o mundo. Veja, eu trabalho com isso há mais de 40 anos, então sou suspeita para falar. Mas acredito firmemente de que poder se expressar em mais de uma língua nos abre janelas, nos aproxima das pessoas. E hoje vejo que no mundo que nós vivemos isso é cada vez mais importante. Nós vivemos num mundo em que o diálogo deve prevalecer. A guerra é a falta do diálogo, os conflitos são a falta do diálogo, da palavra, da conversa, do entendimento, de forma... Isso é que é, para mim, o conceito de paz. É o entendimento, não é concordar com o outro, mas conviver nas diferenças. E falar uma outra língua, para mim, em primeiro lugar, tem esse propósito. Obviamente que estamos falando, como bem disse o padre Cláudio há pouco, em necessidades da vida prática. Nós, a partir do século passado, da segunda metade, depois da guerra, cada vez mais o inglês se firmou como uma língua franca, uma língua de comunicação internacional. Na ciência, na tecnologia, nas artes, na aviação, nos transportes de forma geral, no comércio. E é importante, quanto mais as pessoas conseguem fazer uso eficaz dessa ferramenta, tanto mais são capazes de navegar nessas várias esferas profissionais.
A palestra será tratada da forma no sentido, dando mais no sentido de da importância de se falar em duas línguas, né? No caso, no mínimo, né? Duas línguas, tem gente que até fala mais do que isso, é lógico, sim, né? Mas no mínimo duas línguas, ou ela tem um foco, no caso, na língua inglesa, praticamente dita, no caso, na palestra. A senhora trata de que forma isso dentro da palestra?
Partindo do princípio de que o inglês é atualmente a língua franca para a comunicação internacional, é natural que se dê ênfase, sim, ao inglês. Sim. Mas acredito que o meu ponto, de forma geral, é a capacidade, é a oportunidade que eu, como educadora, gostaria de ver acessível a todos os nossos jovens e aos nossos adultos que já estão no mercado de trabalho, de se comunicar em outras línguas.
O que foi colocado pelo padre Cláudio há pouco me chamou bastante atenção, é importante, eu gostaria até de ouvir a opinião, né, pela experiência que a professora Sandra Regina Poças tem em relação ao assunto, do fato de que o colégio tenta introduzir justamente esse método já desde o início, né, desde a criança, né? Eu acho que isso é de fundamental importância, até para que, porque hoje em dia é mais difícil você, de repente, conseguir alguém já com a idade um pouco mais avançada, algo parecido, entender essa necessidade do que você trabalhar isso desde os primeiros anos, né, professora?
Sim, o que procuramos fazer hoje na modelo de educação bilíngue que temos implementado no Brasil é fazer com que a experiência do aprendizado seja para a criança um fenômeno natural na aquisição de linguagem. Então, evitamos de tratar a língua estrangeira, seja ela qual for, como uma disciplina do currículo, mas sim proporcionar à criança vivências em outro idioma. Isso é as crianças fazem isso com muito mais naturalidade. Uhum. Veja que crianças que crescem em ambientes em que em casa se falam duas ou mais línguas e talvez uma terceira seja falada fora do ambiente familiar, elas naturalmente desenvolvem uma capacidade de transitar entre essas línguas muito naturalmente, com muita naturalidade. E é isso que procuramos replicar na sala de aula. Obviamente que as necessidades dos alunos adultos são diferentes. E também os alunos já adultos passaram por experiências de escolaridade que eles podem trazer para o aprendizado de uma língua, de uma segunda língua. E não significa o fato de ser um aluno adulto, não significa necessariamente que terá mais dificuldade de aprender uma segunda língua. São estratégias diferentes e formas de abordagem de metodologia diferentes.
Bom, eu até li alguma coisa a respeito ontem sobre a questão do cérebro, né? Eu não sei se a senhora aborda essa questão também, né? Da questão do trabalho do cérebro para justamente facilitar, digamos, esse entendimento e facilitar para que a pessoa possa falar em dois idiomas, por exemplo, né? A senhora trabalha isso dentro da palestra também ou não?
Não é minha área de especialidade, então não me aventuro aí muito longe, mas obviamente, como em meu trabalho de educadora, é claro que são aspectos que se levam em consideração. Os estudos comprovam que estudos longitudinais, por exemplo, com crianças em situação de imigração, mostra-se que as crianças têm uma facilidade maior, exatamente porque estão em fase de formação, inclusive do seu aparelho fonador. E isso lhes dá uma facilidade maior, por exemplo, na reprodução de sons diferentes. Ao passo que para os adultos que já formaram, já transitam em uma determinada língua, a própria percepção de sons de outras línguas fica um pouco mais difícil, mas isso não quer dizer que seja impossível. Além de tudo, temos hoje em dia um conceito de bilinguismo diferente do que tínhamos no passado, em que acreditávamos que ser bilíngue, acreditávamos num modelo perfeito, correto, de expressão em uma determinada língua que só um falante nativo poderia ter. E hoje vemos a questão do bilinguismo de forma diferente. Vemos e entendemos a competência bilíngue como a capacidade de funcionar em outra língua da mesma maneira ou com a mesma eficiência que se faz na língua materna. Por exemplo, eu acho que eu não conseguiria fazer o seu trabalho, Sérgio, nem na minha própria língua, porque exige uma destreza e uma fluência que eu acredito que eu nem tenha na minha própria língua, mas que dirá numa língua estrangeira. Então, acho que há competências e há áreas do saber que a gente desempenha na própria língua e que precisa desempenhar também na segunda língua.
Certo. Padre Cláudio, com relação a justamente o entendimento hoje das pessoas daquilo que o senhor colocou no começo, e até, na verdade, está dentro do próprio título aqui da palestra, né? Os impactos na empregabilidade e no empreendedorismo hoje. Como é que o senhor tem visto isso da procura das pessoas por exatamente conseguir falar mais de um idioma e se tornar um bilíngue e, naturalmente, facilitar isso dentro do mercado de trabalho?
Perfeitamente. São requisitos hoje quase que imprescindíveis, né, para determinados tipos de cargos em que as pessoas se relacionam com pessoas de outros países em seus negócios, né? Vamos trazer para o nosso contexto aqui, a nossa região, quantos que hoje atuam no mercado internacional, e nós, ao trazer essa reflexão de empregabilidade e empreendedorismo, estamos pensando nas gerações que hoje estão cursando a graduação, que estão cursando uma pós-graduação, que estão se inserindo no mercado de trabalho ou que já estão no mercado de trabalho, para que eles possam ter maior domínio, né? Como muito bem já a professora Sandra abordava, de poder ter uma autonomia em nível internacional, e o inglês aqui é a língua de elo de relação, que oportuniza essa autonomia. E ao mesmo tempo, claro, essa competência. Digo isso porque, diante de algumas oportunidades de viagens, por questões de trabalho, o quanto a gente se limita por não ter uma fluência na outra língua, diante das experiências que a gente poderia ter, conhecimentos que poderia adquirir, mas devido à limitação do conhecimento da língua do outro, a gente acaba não aprendendo. O que limita muitas vezes alguma realidade de posicionamento mesmo no mercado. E aqui nós entendemos, para a nossa região, o quanto que a gente pode contribuir como instituição São Luís para que o nosso aluno, seja ele, né, do ensino básico, no ensino superior, bem como toda a comunidade que vai se beneficiar, né, de falar a outra língua, e aqui no caso inglês, né, que a gente poderia citar outras línguas, né, devido à nossa cultura aqui, seja ela o italiano, seja também o próprio alemão, em que nós estamos formando cidadãos globais, né? É o que a gente quer. E certamente isso gera empregabilidade, né? E também eles serão muito mais empreendedores pelo domínio desse conhecimento da outra língua.
Certo. Professora, por uma região como a nossa, onde nós temos aí uma cultura alemã, uma cultura italiana, polonesa, né? Além, é claro, de falarmos o português, evidentemente, né? Como é que é para se trabalhar essa questão numa região como essa, onde tem muitas influências, no caso, de outras línguas?
Bem, eu acredito que haja aqui, sobretudo aqui nessa região, aqui no sul de forma geral, mantém-se tradições, a tradição de se falar línguas estrangeiras nas famílias em algumas comunidades. Eu, como educadora, como linguista, gostaria de ver isso cada vez acontecendo, cada vez mais, que fossem valorizados esses saberes, essas tradições, e que as escolas também dessem oportunidade para que o ensino fosse feito de forma formal, de forma regular nas escolas. Por exemplo, uma crítica que eu faço à nossa BNCC é que ela determina que o inglês seja a língua obrigatória, tirando assim das escolas e das diversas regiões a oportunidade de decidir, de escolher a língua estrangeira que mais seja interessante ou necessária nas suas comunidades. Não se discute que o inglês é língua franca, como eu disse há pouco, língua internacional, mas dar oportunidade aos estudantes, às comunidades, para que possam aprender outros idiomas é sempre enriquecedor. E eu gostaria muito de ver isso acontecendo e sendo feito como uma escolha das redes, tanto públicas quanto privadas no Brasil.
No caso da nossa região, tipo assim, a senhora seria favorável? Bom, um exemplo que eu posso dar aqui é de que fosse, além do inglês, por exemplo, introduzido o alemão, que é em função da cultura nossa aqui e da ligação principalmente dos municípios aqui da nossa região com os países europeus, especialmente a Alemanha.
Sem dúvida, acho que sempre esses movimentos são sempre benéficos, não só porque nos ligam e nos fortalecem as nossas raízes, as nossas tradições, que são aquilo que nos fazem o que somos, mas também por uma questão de olhar para fora. Um dos problemas que nós temos nas redes uma carga horária muito baixa, e isso é difícil de você colocar todo o conteúdo que nós precisamos na carga horária que nós temos de forma geral. Estou falando sobretudo nas escolas públicas, na rede pública. Qualquer iniciativa nesse sentido, acredito que seja muito bem-vinda.
Perfeito. Como é que o Colégio São Luís tem trabalhado esse aspecto, padre Cláudio?
Perfeitamente. Nós estamos adequando, então, de forma curricular. Nós tínhamos duas aulas de inglês e teremos, nesse programa bilíngue, 5 aulas. Ou seja, todos os dias teremos aula de inglês. Então, ampliamos aqui a carga horária, né, da língua inglesa. E sem faltar com todos os outros conteúdos que serão abordados. E, claro, queremos ter essa excelência para que tenhamos bom resultado e que os nossos alunos saibam, diante dos diversos processos seletivos, se posicionarem. Também tem um dado interessante que a gente vai oportunizar ao aluno São Luís no programa bilíngue. Ele fará no 5º ano uma prova em nível internacional e também no 9º ano, para medir o nível, né, de aprendizagem que ele está tendo. Isso será oferecido junto nessa mesma proposta. Então, é uma avaliação, TOEFL ou então de Cambridge, a gente estará definindo uma delas, para que a gente possa ter, diante das metas que a gente estabeleceu, um nível de aprendizagem, né? Então, nesse momento, é o inglês que a gente vai oferecer. Certo. E entendemos que as demais línguas, né, idiomas, eles são muito importantes. Mas, nesse momento, é o inglês que a gente está dando essa atenção especial.
Certo. Essa palestra de hoje, professor, é, digamos assim, a largada para esse programa, então, em parceria com o Colégio São Luís.
Exatamente, e como eu disse, fico muito feliz pela iniciativa do São Luís. É sempre bom, ajuda muito o nosso trabalho, esse envolvimento da comunidade. E no São Luís sentimos desde o início uma parceria muito grande, uma vontade de trabalhar juntos, que é muito, muito boa, muito, é uma motivação para o nosso trabalho.
Perfeitamente. Padre, para a gente concluir, de que forma que as pessoas, então, interessadas podem proceder para participar da palestra desta noite?
Perfeito. O local é no auditório do Bloco G, né, aqui na Avenida das Comunidades, onde nós temos nosso ensino superior. E a entrada é gratuita, né? E também aqueles que puderem se inscrever via site ou das redes sociais, que a gente tem disponibilizado a arte, só por uma questão de organização, também poderão fazê-lo. Qualquer dúvida, será às 19 horas, né? Então, hoje, às 19 horas, é ali no Bloco G, né? Pode chegar ali e serão muito bem recebidos e será um prazer recebê-los.
Há um limite de pessoas, no caso,
isso,
do espaço?
Temos um espaço limitado, por isso que até, né, sugiro que façam a inscrição via rede social, porque isso facilita para a gente poder, assim, acolher a todos, né? Que virem de uma forma muito gentil. E destaco que não é apenas para pais dos nossos alunos, mas aberta à comunidade, porque a gente entende que esse é um tema relevante, como dizia antes, para todas as pessoas, vamos pensar assim, que estão planejando a sua carreira e gostariam de conhecer mais sobre a importância, né, do bilíngue. Certo. E certamente trará elementos muito interessantes para cada um poder pensar e também planejar a sua carreira nessa perspectiva.
Tá certo. Professora, para a gente concluir, para que as pessoas até possam se programar, qual é o tempo previsto da sua palestra para hoje à noite? Ou depende muito da interação, né, das pessoas? É claro que nós sabemos que toda palestra ela tem mais ou menos um tempo tecnicamente, né, determinado, que fica em torno de 35 a 40 minutos, uma ou outra se estende um pouquinho mais, até porque há essa possibilidade também de interação, pelo que eu entendi, no início que a senhora colocou, que seria aberto, né, para essa discussão, esse bate-papo aí com os participantes, é isso?
Exatamente, espero que suscite muitas perguntas, muitas questões, isso é que faz o debate interessante. E como você disse, o plano é mais ou menos uns 40 minutos seguidos de 20, talvez, de perguntas, portanto, por volta de 60 minutos.
Ok. Agradeço, Padre Cláudio, pela presença. Também foi um prazer receber a professora Sandra aqui conosco nesta manhã. Parabenizá-los, inclusive, pelo dia do professor, né?
Muito obrigada.
Que é hoje, dia 15. Ontem nós tivemos o prazer de entrevistar aqui dois professores do curso de medicina da Unifeb, né? O professor Oswaldo e o professor Antônio estiveram conosco aqui falando um pouco do curso da medicina, da recente conquista aí, do curso de medicina através da residência médica também aqui para o nosso município. Há pouco tivemos aqui uma professora do SENAC falando também da nota máxima obtida junto ao MEC, né, pelo curso de processo gerenciado do SENAC. Então estamos realmente rodeados de professores aqui, e isso é muito bom para o dia do professor, que é hoje, dia 15, e parabenizamos a todos. Obrigado pela presença, Padre Cláudio, obrigado pela entrevista também.
Muito obrigado, que Deus abençoe, de fato, né, acho que esses resultados assim aqui na região que a gente vem tendo, isso vem mostrando a qualidade do nosso trabalho, dos nossos professores, a dedicação, a competência, e sem dúvida alguma, temos que acreditar de que a gente pode fazer dentro da nossa realidade muito para a transformação, né, de uma sociedade que passa pelas pessoas, e não tenho dúvida alguma que passa por valores, passa por questões de limites, passa por questão de disciplina e, sobretudo, de sonhos que cada um tem. Então, que Deus abençoe a todos os educadores para que continuem firmes na sua missão.